Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Hoje deveria ser votado na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI, votar o parecer do relator, deputado Nilson Leitão, sobre a CPI, sobre as condições levantadas aí pela CPI. Mas a sessão de votação foi suspensa após o ministro Luiz Fux, do STF, atender ao pedido da CPI e atender aí ao pedido de quebra de sigilo de algumas instituições, pedido esse que já vinha sendo feito há algum tempo. A gente vai conversar agora com o presidente da CPI, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Alceu Moreira, para saber o que aconteceu de fato e por que a sessão foi suspensa, a sessão para votação de hoje. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado pela participação. Qual é a novidade nessa questão da CPI hoje, deputado?
Olha, a quebra do sigilo tem sido argumentada pelos partidos de oposição com um argumento estranho, porque eles dizem que as instituições são as mais honestas possíveis, mas ele tem pavor de quebrar o sigilo. No caso do Centro de Trabalho Indígena, CTI, nós conseguimos quebrar o sigilo, recebemos o resultado do sigilo quebrado e eles entraram com mandato de segurança para não permitir a utilização dos dados. Quer dizer, eles não querem que a população saiba que eles recebem dinheiro de ONGs internacionais e usam de maneira absolutamente desonesta esse dinheiro, fora da lei. Bom, nós argumentamos para o ministro Fux os motivos pelas quais tinha pedido a quebra de sigilo. E a argumentação foi aceita rigorosamente inteira pelo ministro Fux, suspensa a liminar que não permitia a licitação dos dados. Como isso foi ontem de noite, para nós conseguir fazer com que esses dados integrem ao relatório da CPI, temos que certamente pedir um pouco de tempo. Hoje à tarde, depois que terminar a ordem do dia, caso tenhamos tempo, reabriremos a CPI para fazer a aprovação do relatório, já integrando também esses dados da quebra de sigilo, em virtude de que eles deveriam estar no relatório e não foram, por esse expediente interposto pelas bancadas de oposição.
Deputado, é um relatório muito importante, o indiciamento de quase 100 pessoas aí foi pedido. Enfim, qual é a conclusão que a gente chega de todo esse trabalho desenvolvido pela CPI, deputado?
Que no caso da demarcação de terra indígena e quilombola, a única coisa que não interessa para os movimentos é os próprios índios negros. Interessa é usá-los como massa de manobra, extorquir dinheiro do governo federal para políticas públicas que nunca chegam no chão, nunca chegam nas pessoas, e utilizar os índios negros como vítima, principalmente os índios, para buscar recursos de ONGs internacionais. Basta ver o que aconteceu nas duas semanas atrás, quando disseram que um índio tinha as mãos decepadas. Tá? Ora, a terra que eles estão em luta é 550 hectares. A propriedade maior naquela terra é 30 hectares. São pescadores, pequenos produtores rurais. Os índios se autodeclararam índios, gamelas, no ano de 2015. E, na verdade, eles são caboclos. Então, nós temos uma conflito indígena onde não tem índio e nem terra indígena. É uma fraude de ponta a ponta. Aliás, em todos os lugares que tu tem a demarcação de terra indígena ou quilombola, desde o laudo antropológico, que quase sempre é uma fraude de ponta a ponta, o restante do laudo é só para criar oportunidade para fazer, usar recurso público como se fosse para resolver o problema dessas pessoas e não resolve nada. Basta ver, Raposa Serra do Sol, está lá os índios abandonados, passando fome, disputando um pedaço de pão velho com lixo com os urubus. Né? Vai em qualquer outro lugar onde tem demarcação de terra, assentamento, por exemplo, e as pessoas que foram assentadas não têm o título definitivo da terra. Porque tem que pagar propina, tem que pagar uma cota para o movimento sem terra. Então, não é bom da escritura pública. Não são donos, não pode fazer escritura pública. Agora, para aqueles que realmente são assentados, têm vocação agrícola, vamos dar o título definitivo para eles. E para os índios, vamos certamente reorganizar a FUNAI, fazer política de Estado para índio e, principalmente, permitir para os índios que já estão aculturados que eles também possam comprar máquinas, que eles possam plantar, que eles possam colher, como qualquer cidadão brasileiro.
São casos concretos detectados aí por esses, esses meses aí, ano, né, deputado, de investigação, é isso?
Ano e pouco de investigação. Na verdade, nós estamos trabalhando com a rede criminosa, que é de ponta a ponta, inclusive existe nessa figura do Estado ladrão, né? Porque quem quer tomar a terra das pessoas na mão grande, se com laudo antropológico fraudulento, é o próprio Estado. Muitas vezes confortado pelo próprio Ministério Público Federal, que se nega a fazer a discussão da legitimidade do laudo antropológico, né? Então, as irregularidades são milhares, estão todas fundamentadas na CPI. Quem quiser, é só abrir e ver a fundamentação das denúncias.
Agora, deputado, anexando esses dados quebrados aí do sigilo, o que, que vai acontecer? Como é que vai ser o processo agora? Porque tem prazo para...
Aprova-se o relatório, tendo a maioria, aprova-se o relatório do relator. E a partir de então, pega esse relatório e envia-se à Polícia Federal, ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral da União para que instale o inquérito definitivo para investigar a orientação de indiciamento.
Foram indiciados aí os próprios indígenas, procuradores, né, da República e também as ONGs, é isso, deputado?
Indicia-se todos aqueles que tenham no testemunho tenham clareza de que eles podem ter cometido crimes. Aí tu faz o indício. O indício, na verdade, a palavra já diz, né? Tem possibilidade de. Pode não ser, ou pode ser. Mas quem tem que investigar não somos nós. A CPI apura os fatos, busca fundamentação para todos os fatos denunciados e orienta para o indiciamento. No caso do Ministério Público Federal, nós não temos como indiciar os ministérios, porque o Ministério Público tem um órgão superior do Ministério, que é o Conselho, e que ele mesmo é que estabelece o julgamento. Então, nós indiciamos, nós orientamos pelo indiciamento baseado no desvio de conduta da ação dos agentes públicos.
Muito bem. E o senhor acha que até o dia 26, que é o prazo aí para encerramento da CPI, os trabalhos vão estar concluídos, deputado?
Tenho absoluta certeza que sim. Nós vamos tentar reabrir ainda hoje. Se não der, ainda nós temos a semana que vem e na outra semana, dia 26 é sexta-feira.
E a votação para aprovação aí do relatório, como é que está isso, deputado?
Como está? Como? Só vai ter a votação agora. Abre a sessão, vai ter o tempo de discussão de acordo com o regimento, depois a votação do relatório. Quem vota a favor e quem vota contra.
Mas
a maioria para votar a favor, aprova o relatório.
Mas a aprovação deve acontecer, pela sua perspectiva?
Deve acontecer na semana que vem.
Muito bem. Muito bem, deputado. Obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. A gente continua acompanhando essa situação da CPI e vamos torcer para que realmente os culpados sejam aí investigados e punidos, se for o caso. Muito obrigado, viu, deputado?
Eu que agradeço a oportunidade de ter conversado contigo e teus ouvintes. Forte abraço.
Abraço, deputado. Deputado Alceu Moreira, deputado federal, presidente da CPI da FUNAI, esclarecendo para a gente os caminhos agora da CPI. Hoje, aquela reunião que estava prevista para as 10 horas da manhã foi suspensa em função a possibilidade de se anexar as informações relativas à quebra do sigilo de algumas entidades, entre elas o CTI, que é o Centro de Trabalho Indígena. Estava sob sigilo essa quebra de sigilo. Agora o ministro Fux do STF autorizou aí a divulgação ou a anexação aí dessas informações ao relatório da CPI. E por isso os trabalhos foram adiados. O deputado Alceu Moreira disse que se houver tempo hábil ainda hoje, vota o relatório e em se votando para aprovar o relatório, os indiciados nesses processos serão levados para investigação junto aos órgãos competentes e a partir daí sim a justiça será feita. O que fez a CPI foi apurar e levantar os desmandos aí em relação a esse verdadeiro mercado que se tornou as demarcações de terras indígenas, demarcações de terras quilombolas, enfim, é uma situação bastante complicada aí e, portanto, exigia realmente que houvesse uma investigação. Vamos torcer para que o relatório seja realmente aprovado e as investigações sigam aí seu curso. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.